Capítulo 8. Ferramentas para a pregação. Produzindo publicações para o campo mundial. Foco do capítulo. Jeová continua a fornecer as ferramentas necessárias para ensinarmos pessoas de toda nação, tribo e língua. Parágrafos 1 e 2. A. No primeiro século, o que ajudou a espalhar as boas novas por todo o Império Romano? B. Que evidência temos do apoio de Jeová em nossos tempos? Pessoas que visitavam Jerusalém mal podiam acreditar no que estavam ouvindo. Galileus estavam falando fluentemente idiomas estrangeiros, e a mensagem que transmitiam prendia a atenção de seus ouvintes. Era o Pentecostes de 33 era comum, e os discípulos haviam recebido de modo milagroso o dom de falar em vários idiomas, prova de que tinham o apoio de Deus. Atos 2, 1 a 8 diz: Então, estando em progresso o dia da festividade de Pentecostes, todos eles estavam juntos no mesmo lugar, e, repentinamente, ocorreu do céu um ruído, bem semelhante ao de uma forte brisa impetuosa, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E línguas, como que de fogo, tornaram-se-lhes visíveis e se distribuíram, e sobre cada um deles assentou-se uma. E todos eles ficaram cheios de Espírito Santo, e principiaram a falar em línguas diferentes, assim como o Espírito lhes concedia fazer pronunciação. Acontece que moravam em Jerusalém judeus, homens reverentes de toda a nação das debaixo do céu. Assim, ao ocorrer este som, a multidão ajuntou-se e estava desnorteada, porque cada um os ouvia falar no seu próprio idioma. Deveras ficaram assombrados e começaram a perguntar-se, dizendo: Pois que? Não são galileus todos estes que estão falando? E, no entanto, como é que ouvimos cada um de nós o seu próprio idioma em que nascemos? O versículo 12 diz: Sim, todos ficaram assombrados e estavam em perplexidade, dizendo um ao outro: Que denota esta coisa? Os versículos 15 a 17 dizem: Estes, de fato, não estão embriagados, como supondes, pois é a terceira hora do dia. Ao contrário, isto é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda sorte de carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos. As boas novas que eles pregaram naquele dia alcançaram pessoas de diferentes formações e assim se espalharam por todo o Império Romano. Hoje, os servos de Deus não falam milagrosamente em vários idiomas. Mesmo assim, abrangendo muito mais idiomas do que no primeiro século, eles traduzem a mensagem do reino para mais de 670 idiomas. O povo de Deus tem produzido publicações numa quantidade tão grande e em tantos idiomas que a mensagem do reino tem alcançado os quatro cantos da terra. A nota diz: Só na última década, o povo de Jeová produziu mais de 20 bilhões de publicações bíblicas. Além disso, nosso site jw.org está disponível a mais de 2,7 bilhões de pessoas no mundo todo que têm acesso à internet. Fim da nota. Isso também é uma evidência inegável de que Jeová está usando o Rei Jesus Cristo para dirigir nossa obra de pregação. À medida que analisarmos algumas das ferramentas que temos usado para realizar essa obra nos últimos 100 anos, observe como o rei tem progressivamente nos treinado para mostrar interesse nas pessoas e nos incentivado a ser instrutores da palavra de Deus. O rei equipa seus servos para plantar sementes da verdade. Parágrafo 3. Por que usamos várias ferramentas em nossa pregação? Jesus comparou a palavra do reino a sementes e o coração das pessoas ao solo. Mateus 13, 18 e 19. Assim como um jardineiro pode usar vários tipos de ferramentas para afofar o solo e prepará-lo para receber sementes, o povo de Jeová tem usado várias ferramentas para preparar o coração de milhões de pessoas para receber a mensagem do reino. Algumas dessas ferramentas foram úteis apenas por certo tempo. Outras, como livros e revistas, continuam sendo de grande ajuda. Ao contrário da maioria dos métodos de comunicação de massa mencionados no capítulo anterior, todas as ferramentas consideradas aqui têm ajudado os publicadores do reino a contatar as pessoas pessoalmente. Parágrafos 4 e 5. Como os fonógrafos eram usados, mas o que eles deixavam a desejar? Discursos gravados. Da década de 30 até meados da década de 40, os publicadores usaram gravações de palestras bíblicas tocadas em fonógrafos portáteis. Cada gravação durava menos de 5 minutos. Algumas delas tinham títulos curtos, como Trindade, Purgatório e Reino. Como essas gravações eram usadas? O irmão Clayton Woodworth Jr., que foi batizado em 1930 nos Estados Unidos, disse: "Eu levava um pequeno fonógrafo em forma de maleta, movido a corda, e um braço removível, que eu tinha de colocar exatamente na extremidade do disco, para que tocasse da maneira correta. Eu me aproximava da porta, abria a maleta, colocava o braço na posição certa e apertava a campainha. Quando o morador abria a porta, eu dizia: "Tenho uma mensagem importante que gostaria que o senhor ouvisse." Como as pessoas reagiam? Muitas vezes, conta o irmão Clayton, a pessoa reagia bem. Em outras, ela simplesmente fechava a porta. Às vezes, os moradores pensavam que eu estava vendendo fonógrafos. Em 1940, mais de 90 discursos gravados estavam disponíveis e mais de 1 milhão de discos haviam sido produzidos. John E. Barr, que servia como pioneiro na Grã-Bretanha naquela época e mais tarde serviu no corpo governante, disse: "De 1936 a 1945, o fonógrafo era o meu fiel companheiro. Tanto era assim que eu me sentia perdido sem ele. Ouvir a voz do irmão Rutherford à porta era muito encorajador. Era como se ele estivesse ali em pessoa." Naturalmente, o uso do fonógrafo ainda deixava a desejar na questão do ensino, ou seja, a habilidade de tocar o coração das pessoas. Parágrafos 6 e 7. A. Quais eram os benefícios e as limitações dos cartões de testemunho? B. Como Jeová colocaria palavras em nossa boca? Cartões de testemunho. A partir de 1933, os publicadores foram incentivados a usar cartões de testemunho na pregação de casa em casa. Um cartão de testemunho media uns 8 centímetros por 13 centímetros. Nele havia uma breve mensagem da Bíblia e uma descrição das publicações bíblicas que o morador podia obter. O publicador simplesmente entregava o cartão ao morador e pedia que ele o lesse. Lillian Kemmerud, que mais tarde serviu como missionária em Porto Rico e Argentina, disse: "Gostei da ideia de usar cartões de testemunho. Por quê? Nem todos nós conseguimos fazer uma boa apresentação", disse ela. "Então, o cartão me ajudou a ficar mais à vontade para abordar as pessoas." O irmão David Reutsch, que foi batizado em 1918, comentou: "Os cartões de testemunho ajudaram os irmãos, pois bem poucos se sentiam capazes de falar da maneira correta. Mas essa ferramenta tinha suas limitações. Às vezes", disse o irmão David, "encontrávamos pessoas que achavam que éramos mudos. E, em certo sentido, muitos de nós não sabíamos falar. Mas Jeová estava nos preparando para falar como seus ministros. Ele logo colocaria as palavras em nossa boca por nos ensinar a usar as escrituras nas portas. Conseguiu-se isso por meio da Escola do Ministério Teocrático, que teve início na década de 40. Jeremias 1, 6 a 9 diz: "Mas eu disse: Ai, soberano Senhor Jeová! Eis que realmente nem sei falar, pois sou apenas rapaz." E Jeová prosseguiu, dizendo-me: "Não digas, sou apenas rapaz. Mas deves ir a todos a quem eu te enviar, e deves falar tudo o que eu te ordenar. Não tenhas medo das suas faces, pois eu estou contigo para te livrar", é a pronunciação de Jeová. Então Jeová estendeu a sua mão e fez que me tocasse na boca. Jeová disse-me então: "Eis que pus as minhas palavras na tua boca." Parágrafo 8. Como você pode permitir que Cristo o treine? Livros. Desde 1914, o povo de Jeová produziu mais de 100 livros que tratam de assuntos bíblicos. Alguns deles foram preparados especificamente para treinar publicadores a fim de serem ministros eficientes. Anna Larsen, da Dinamarca, que é publicadora há 70 anos, conta: "Jeová tem nos ajudado a ser publicadores mais eficientes por meio da Escola do Ministério Teocrático e dos livros usados nela. Eu me lembro que o primeiro desses livros foi o Auxílio Teocrático aos Publicadores do Reino, em inglês, lançado em 1945. Depois dele veio o Equipado para Toda Boa Obra, publicado em 1946, em português, 1952. Agora temos o Beneficie-se da Escola do Ministério Teocrático, publicado em 2001. Sem dúvida, a Escola do Ministério Teocrático e seus livros têm sido de muita importância à medida que Jeová nos habilita adequadamente para sermos ministros. 2 Coríntios 3, 5 e 6. Você está matriculado na Escola do Ministério Teocrático? Leva o livro Escola do Ministério à reunião toda semana e acompanha nele os pontos destacados pelo superintendente da escola? Nesse caso, você está permitindo que Cristo treine para ser um instrutor melhor. Parágrafos 9 e 10. Como os livros têm sido usados para plantar e regar as sementes da verdade? Por meio de sua organização, Jeová também tem provido livros que ajudam os publicadores a explicar ensinamentos básicos da Bíblia. A Verdade que Conduz à Vida Eterna foi um livro que teve ótimos resultados. Ele foi publicado em 1968 e teve um impacto imediato. O Ministério do Reino de novembro de 1968, em inglês, disse: "Os pedidos para o livro Verdade foram tantos que, em setembro, a gráfica da sociedade em Brooklyn precisou ter um turno especial à noite." O artigo também explicou: "Em agosto, os pedidos dos livros Verdade excederam o estoque em mais de 1,5 milhão de exemplares. Em 1982, mais de 100 milhões de exemplares do livro haviam sido impressos em 116 idiomas. Nos 14 anos de 1968 a 1982, o livro Verdade ajudou mais de 1 milhão de pessoas a se tornar publicadores do reino." A nota diz: "Algumas outras publicações de estudo da Bíblia que ajudaram publicadores a ensinar verdades bíblicas foram A Harpa de Deus, 1921. Seja Deus Verdadeiro, 1946, em português, 1949. Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, 1982, em português, 1983. E Conhecimento que Conduz à Vida Eterna, 1995. Fim da nota. Em 2005, foi lançado outro livro marcante para estudar a Bíblia, O que a Bíblia Realmente Ensina. Cerca de 200 milhões de exemplares já foram publicados em 256 idiomas. Com que resultado? Em apenas 7 anos, de 2005 a 2012, cerca de 1,2 milhão de pessoas se tornaram publicadores das Boas Novas. Durante o mesmo período, o número de pessoas que estudavam a Bíblia conosco aumentou de cerca de 6 milhões para mais de 8,7 milhões. Não há dúvida de que Jeová está abençoando nossos esforços de plantar e regar as sementes da verdade do reino. 1 Coríntios 3, 6 e 7 diz: "Eu plantei, Apolo regou, mas Deus o fazia crescer. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que o faz crescer." Parágrafos 11 e 12. De acordo com os textos citados, nossas revistas foram preparadas para alcançar que públicos? Revistas. No início, o público-alvo de A Sentinela era principalmente o pequeno rebanho, os que tinham a chamada celestial. Em 1 de outubro de 1919, a Organização de Jeová lançou outra revista que foi preparada para atrair um grupo diferente de pessoas, o público. Ela se tornou tão popular entre os estudantes da Bíblia e o público que, por muitos anos, sua circulação foi bem maior que a de A Sentinela. Essa revista foi inicialmente chamada de A Idade de Ouro, em inglês. Em 1937, em português 1938, o nome foi mudado para Consolação. Daí, em 1946, ela passou a ser chamada Despertai. Ao longo das décadas, o estilo e o formato de A Sentinela e Despertai mudaram, mas o objetivo é o mesmo: anunciar o reino de Deus e incentivar a fé na Bíblia. Hoje, A Sentinela possui uma edição de estudo e outra para o público. Os domésticos constituem o público-alvo da edição de estudo, ou seja, tanto o pequeno rebanho como as outras ovelhas. A edição para o público é preparada especialmente para os que ainda não conhecem a verdade, mas têm respeito pela Bíblia e por Deus. Despertai é voltada para os que sabem pouco sobre a Bíblia e o Deus verdadeiro, Jeová. Parágrafo 13. O que você acha impressionante sobre nossas revistas? No início de 2014, eram publicados todo mês mais de 44 milhões de exemplares de Despertai e cerca de 46 milhões de exemplares de A Sentinela. A revista Despertai era traduzida para aproximadamente 100 idiomas e A Sentinela para mais de 200, o que fez delas as revistas mais traduzidas e distribuídas do mundo. Por mais impressionantes que esses números pareçam, eles não deveriam nos surpreender. Essas revistas contêm a mensagem que Jesus disse que seria pregada em toda a terra habitada. Parágrafo 14. O que temos promovido zelosamente e por quê? A Bíblia. Em 1896, o irmão Russell e seus associados mudaram o nome da entidade legal que usavam para produzir publicações a fim de que incluísse a palavra Bíblia. Ela passou a ser chamada Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Essa mudança foi apropriada porque a Bíblia sempre foi a principal ferramenta para divulgarmos as boas novas sobre o reino. Em harmonia com o nome da entidade legal, os servos de Deus têm zelosamente promovido a distribuição e a leitura da Bíblia. Por exemplo, em 1926, imprimimos em nossa gráfica a The Emphatic Diaglot, uma tradução das escrituras gregas cristãs feita por Benjamin Wilson. A partir de 1942, imprimimos e distribuímos cerca de 700 mil exemplares da versão completa da versão Rei Jaime, em inglês. Apenas 2 anos depois, começamos a imprimir a versão americana padrão, em inglês, que usa o nome de Jeová em 6.823 lugares. Em 1950, já tínhamos distribuído mais de 250 mil exemplares. Parágrafos 15 e 16. A. Que aspecto da tradução do Novo Mundo você mais gosta? B. Como você pode permitir que Jeová toque o seu coração? O ano de 1950 viu o lançamento da tradução do Novo Mundo das Escrituras Gregas Cristãs, em português, 1963. A tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas completa, num só volume, foi lançada em 1961, em português, 1967. Essa tradução honra o nome de Jeová por restaurá-lo nos lugares onde ele aparecia no texto hebraico original. O nome divino também aparece 237 vezes no texto principal das Escrituras Gregas Cristãs. Para garantir que seja a mais exata e natural possível, a tradução do Novo Mundo foi revisada algumas vezes, a revisão mais recente sendo em 2013, em inglês. Em 2013, mais de 201 milhões de exemplares da tradução do Novo Mundo, inteira ou em parte, haviam sido publicados em 121 idiomas. Como alguns têm reagido à leitura da tradução do Novo Mundo em seu próprio idioma? Um homem nepalês disse: "Para muitos, a antiga tradução nepalesa era difícil de entender, visto que usava uma linguagem clássica. Mas agora podemos entender a Bíblia bem melhor, visto que ela usa a linguagem do dia a dia." Quando uma mulher na República Centro-Africana começou a ler a tradução Sanga, ela começou a chorar e disse: "Essa é a língua do meu coração." Assim como essa mulher, cada um de nós pode permitir que Jeová toque nosso coração por ler sua palavra todos os dias. Gratidão pelas ferramentas e treinamento. Parágrafo 17. Como você pode mostrar que valoriza as ferramentas e o treinamento que recebe? E qual será o resultado se fizer isso? Você valoriza as ferramentas e o treinamento progressivo que o Rei Jesus Cristo tem nos dado? Reserva tempo para ler as publicações que a Organização de Deus produz e faz uso delas para ajudar outros? Nesse caso, você se identificará com o comentário feito pela irmã Opal Bettler, batizada em 4 de outubro de 1914. Ela disse: "Ao longo dos anos, eu e meu marido, Edward, usamos o fonógrafo e os cartões de testemunho. Pregamos de casa em casa com livros, livretos e revistas. Participamos de campanhas e marchas e distribuímos proclamações impressas. Mais tarde, recebemos treinamento para fazer revisitas e dirigir estudos bíblicos na casa das pessoas interessadas. Tem sido uma vida atarefada e feliz. Jesus prometeu que seus súditos estariam ocupados semeando, colhendo e se alegrando juntos. Milhões de pessoas como Opal podem comprovar a veracidade dessa promessa. João 4:35 e 36 diz: Não dizeis que ainda faltam 4 meses até chegar à colheita? Eis que vos digo: erguei os vossos olhos e observai os campos que estão brancos para a colheita. Desde já o ceifeiro está recebendo salário e está juntando fruto para a vida eterna, para que o semeador e o ceifeiro se alegrem juntos. Parágrafo 18. Que privilégio nós temos? Muitos que ainda não servem ao rei talvez achem que os servos de Deus são indoutos e comuns. Atos 4:13. Mas pare para pensar. O rei fez com que seu povo, formado por pessoas comuns, se tornasse uma potência no ramo gráfico, produzindo algumas das publicações mais traduzidas e distribuídas na história. Mais importante, ele nos tem treinado e motivado a usar essas ferramentas para divulgar as boas novas a pessoas de todas as nações. Que privilégio temos de trabalhar com Cristo na obra de semear a verdade e fazer discípulos. O que se segue é informação adicional. Boas novas em mais de 670 idiomas. Em 2000, o corpo governante autorizou um programa de treinamento sem precedentes para as equipes de tradução no mundo todo. O primeiro passo foi desenvolver um curso de 3 meses sobre compreensão do inglês, que foi ministrado por 25 instrutores a 1.944 tradutores, que traduziam para 182 idiomas. Esse curso ajudou tradutores a ter um entendimento completo do texto em inglês antes de começar a traduzi-lo. Além de lidar com aspectos da língua inglesa, o curso ensinou os tradutores a analisar o texto e a dar atenção a aspectos como sua estrutura, tom, estilo, objetivo e público-alvo. Um segundo curso foi desenvolvido em 2001 por um grupo de tradutores experientes. Esse curso deu ênfase a técnicas específicas de tradução. As equipes de tradução em todo o mundo já receberam esse programa de treinamento. Além de organizar os cursos, o corpo governante criou um setor chamado Serviço de Ajuda aos Tradutores. Sempre que equipes de tradução precisam de ajuda para entender o texto-fonte ou não têm certeza sobre como uma técnica de tradução deve ser empregada em determinado caso, elas podem enviar eletronicamente sua pergunta para esse setor. Quando a pergunta enviada é de natureza editorial, o Serviço de Ajuda aos Tradutores consulta o compilador ou editor principal da publicação. Depois que a pergunta é respondida, ela automaticamente fica disponível, não apenas à equipe que a enviou, mas a todas as equipes de tradução do mundo que estão trabalhando na publicação em questão. A resposta fica armazenada em um banco de dados de fácil acesso a qualquer tradutor. Desse modo, qualquer equipe que se depara com um problema de tradução parecido pode se beneficiar da orientação fornecida. Como esse treinamento tem ajudado os tradutores? Um deles disse: O treinamento que recebemos nos dá liberdade para explorar técnicas ao lidar com o texto original, mas também define limites razoáveis que nos impedem de assumir o papel do redator. Agora nos sentimos como exploradores bem equipados e prontos para encarar um desafio a cada dia, sabendo bem aonde ir, que caminhos alternativos tomar e até onde podemos ir. Em 2013, havia mais de 2.700 tradutores trabalhando em mais de 190 lugares para ajudar a divulgar as boas novas em mais de 670 idiomas. Esse impressionante trabalho só é possível porque tem o apoio do Rei Jesus Cristo. Recordes mundiais de publicações. Total de livros publicados. Bíblia. Todas as traduções da Bíblia, inteira ou em parte, juntas, mais de 5 bilhões. A nota diz: Fonte: Guinness World Records. Fim da nota. Versão Rei Jaime: 1 bilhão. A nota diz: Fonte: King James Bible Trust. Fim da nota. Nova versão internacional: mais de 400 milhões. A nota diz: Fonte: Bíblica Fact Sheet. Fim da nota. Tradução do Novo Mundo. Mais de 201 milhões. A nota diz: publicada pelas Testemunhas de Jeová, dados de janeiro de 2014. Fim da nota. Outros livros. Citações do presidente Mao Tse-tung, estimado em mais de 1 bilhão. A nota diz: fonte: Guinness World Records. Fim da nota. O que a Bíblia realmente ensina? Mais de 201 milhões. A nota diz: publicado pelas Testemunhas de Jeová, dados de janeiro de 2014. Fim da nota. Número de idiomas em que um texto foi traduzido. Escute a Deus e viva para sempre. 477. A nota diz: publicado pelas Testemunhas de Jeová, dados de janeiro de 2014. Fim da nota. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 413. A nota diz: fonte: site da Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, dados de outubro de 2013. Fim da nota. Viva para sempre em felicidade na Terra. 359. A nota diz: publicado pelas Testemunhas de Jeová, dados de janeiro de 2014. Fim da nota. Gostaria de conhecer a verdade? Folheto. 364. A nota diz: publicado pelas Testemunhas de Jeová, dados de janeiro de 2014. Fim da nota. Revistas mais publicadas e traduzidas. A Sentinela, 45,9 milhões por mês em 212 idiomas. A nota diz: publicada pelas Testemunhas de Jeová, dados de janeiro de 2014. Fim da nota. Despertai, 44,7 milhões por mês em 99 idiomas. A nota diz: publicada pelas Testemunhas de Jeová, dados de janeiro de 2014. Fim da nota. AARP The Magazine, 22 milhões a cada 2 meses apenas em inglês. A nota diz: fonte: AARP, Associação Americana de Aposentados. Fim da nota. Lia Rona, cerca de 500 mil. Às vezes em quase 50 idiomas. A nota diz: publicada pelos Mormons. Fim da nota. Acelerando a tradução da Bíblia. Em 1989, a tradução do Novo Mundo, inteira ou em parte, já havia sido traduzida para 11 idiomas. A fim de suprir a crescente necessidade da tradução do Novo Mundo, a Comissão de Redação do Corpo Governante providenciou cursos para ajudar tradutores a realizar o trabalho de um modo sistemático e eficiente. O Departamento de Programação do MEPS desenvolveu um programa de computador chamado Sistema de Tradução da Bíblia, em inglês. A nota diz: o Sistema de Tradução da Bíblia faz parte de um programa chamado Sistema de Tradução da Torre de Vigia, em inglês, que é usado em todo o mundo por milhares de tradutores. Fim da nota. Esse programa não traduz o texto, mas ajuda os tradutores a organizar seu trabalho e a acessar com facilidade material de referência. Tradutores, instrutores e equipes de apoio dedicados trabalham arduamente para ajudar a produzir Bíblias num idioma após outro. Em resultado desses esforços, em 2004, a tradução do Novo Mundo já estava disponível em mais de 50 idiomas. Apenas 9 anos depois, em 2013, esse número aumentou para 121 e continua a aumentar. Voltando ao capítulo. O reino é mesmo real para você? Como nosso trabalho de tradução prova que temos o apoio do rei? Que fatos sobre nossas publicações convencem você de que o reino é real? O que você pode fazer para mostrar que valoriza as ferramentas fornecidas pelo rei? Fim do capítulo.